nosso assunto continua sendo mundo da internet, mundo eletrônico, mundo virtual. Mas agora vamos falar de empresas na internet. E vamos falar das empresas da internet, que são conduzidas em sua grande maioria por empresários jovens. Apenas 5% dos donos das empresas na internet têm mais de 51 anos. Ao lado de uma maioria bastante jovem, que tenta alcançar o sucesso dos chamados startups, as empresas virtuais têm poucos empresários com mais de 50 anos. 5% deles. O que leva a internet a ter empresários tão jovens? Seria o perfil do empreendimento? Para falar um pouco sobre esse perfil do empreendedor virtual, eu vou conversar com o Marcelo Bonfim. Ele é formado em processamento de dados, especialista em comércio eletrônico e mestre em ciência da computação. Senhor Bonfim, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvinte da CBN.
Ou seja, o mundo da internet, pelo menos por enquanto, não tem muito espaço para mais de 50.
Bom, não. É geralmente pela característica do público que hoje atua com a internet, né? A gente vê o advento da internet como mais popular a partir do ano 2000, e isso também favoreceu para que os jovens, né, começassem a atuar nesse mercado como empreendedores, uma vez que eles têm maior familiaridade com o ambiente e com tudo o que acontece ali dentro da internet.
Então significa que a gente está lidando com um mecanismo que, quer queira quer não, gera uma certa exclusão. É aquela coisa da geração X em relação ao que a gente chama de geração Y, por exemplo?
Geralmente o empreendedor ele está mais ligado àquilo onde ele se sente à vontade, né? Então, como é um ambiente onde a maioria desses jovens hoje estão conectados 24 horas, a gente pode até dizer assim, isso acaba não sendo um obstáculo para eles, né? É o ambiente comum deles socializarem, deles viverem, né? E isso, então, permite com que eles tenham maior desenvoltura com esse tipo de negócio, né? Mas não que outras pessoas não possam atuar, só que às vezes enfrentam um certo nível de dificuldade porque não entendem alguns mecanismos, alguns comportamentos que acontecem dentro da web.
Agora, para quem é leigo, e vou me colocar na fileira dos que são leigos, quando se fala em empreendimento da internet, e se fala muito dos jovens, se cria uma certa imagem, que para mim é fantasiosa, de que uma empresa da internet é fruto muito mais do acaso, daquela pessoa criativa, e foge toda aquela regra da empresa física, que a gente considera que é uma empresa séria, que necessita levantamento, comprometimento maior com o gerenciamento. Essa ideia de que a empresa virtual é uma empresa quase que fruto do acaso, essa imagem é meio falsa, né?
Sim, nada hoje acontece com sucesso sem que se tenha muito trabalho, né? Inclusive, a empresa, quando ela surge na internet, geralmente ela vem de um plano de negócios, vem de alguém investindo por trás, às vezes, de uma ideia. Então, não acontece do acaso, não, né? A gente vê várias situações aí onde empreendedores estão hoje com algum sucesso, mas que ficaram para trás com algumas ideias que não tiveram tanta receptividade, né? Então, às vezes, a gente vê agora uma pessoa com sucesso, mas não quer dizer que aquela foi a primeira ideia que ela teve. Ela teve outras e, por exemplo, aquela acabou dando certo. Mas não é a primeira ideia que geralmente dá certo, né? Ela tem que trabalhar e geralmente embasar com um plano de negócios, conseguir investimento, investidores, né? Hoje se fala muito na questão dos investidores anjos, né? Que ajudam nesses financiamentos, eles investem, se tornam parceiros dessas empresas, de uma boa ideia, fazem com que essa empresa consiga se desenvolver. Nós também temos a questão de alguns recursos públicos a fundo perdido, que também ajudam no desenvolvimento dessas empresas, né? Com a questão das startups, aí, que é uma realidade hoje. Então, são várias as alternativas que existem aí para que se possa criar uma boa empresa, né? E, na verdade, ela não vai surgir do acaso, ela sempre vai surgir de um estudo de mercado, como qualquer outra empresa, né? Então, a única diferença é que, em vez de ela ser física, ela é virtual. Mas o contexto todo dela é o mesmo.
Então você tem muita aquela ilusão de que a internet está cheia de inovação. Fizemos uma entrevista semana passada, conversamos com uma série de profissionais de tecnologia da informação, inclusive com o senhor. Um deles disse que mais de 80% do que está na internet hoje são coisas dos últimos 5, 6 anos. Então tem muita inovação, só que essa inovação não é a primeira ideia de um ser humano, como o senhor colocou, né?
A questão da inovação que a gente vê, são poucos os casos que a gente realmente entende, que eu entendo particularmente como inovação, né? Nós temos alguns sites, alguns produtos que realmente são inovadores, né? Por exemplo, dispositivos com touchscreen, isso eu vejo como inovação. Mas, por exemplo, a gente fala em redes sociais, né? Redes sociais, na verdade, foi algo que a gente tinha no nosso dia a dia e que foi passado para uma situação virtual, né? Então, é uma transformação de algo que a gente tem real para um ambiente virtual, né? Então, cada vez mais, quando a gente conseguir colocar situações do nosso dia a dia sendo resolvidas de maneira conectada, caso ou na internet ou outros tipos de sistemas, a gente vai conseguir, então, entender um pouco melhor essa nova realidade, né? A gente tem a internet como sendo algo, hoje, tudo acaba sendo a internet, né? E como colocar a nossa vida lá dentro, como melhorar a nossa vida dentro da internet. E aí que a gente vai começar a ter situações, não diria inovadoras, mas soluções que resolvem a vida das pessoas, que melhoram a vida das pessoas.
Essa questão da rede social eu achei interessante. Então tem muita coisa que a gente tem, que tinha no mundo real, que foi para a internet. Existe também uma certa adaptação, que a gente chama de inovação.
Sim, com certeza, né? A gente consegue, então, imaginar que muito do que a gente tem de problema hoje em dia, né? Que a gente às vezes se aborrece com filas de bancos, hoje você já consegue fazer um atendimento virtual dentro de um site. Já se pensa bastante a questão de estacionamentos, por exemplo, né, que é um grande problema das cidades, a questão de mobilidade, aonde eu vou ter vaga, onde é mais fácil estar trafegando. Então, isso tudo também está sendo já tratado em relação à TI. Então, essas soluções, elas vejo como não, diria assim, são inovadoras, mas não são aquelas situações totalmente revolucionárias, digamos assim, né? Não são ações revolucionárias, mas são inovações que trazem para a vida da tecnologia, para a tecnologia, algo da nossa vida cotidiana.
Bom, aí, que, voltando à nossa questão, que existe um campo quase que infinito de novas possibilidades de empresas na internet, ou adaptando, ou criando soluções para o dia a dia, até mesmo, em alguns momentos, inovando. Mas a grande maioria delas pode aproveitar problemas do nosso dia a dia para resolver na internet. Então tem um campo vasto de novas empresas que podem surgir na rede mundial de computadores.
Certo. Nós temos aí vários tipos de negócios que podem surgir, né? Nós temos os comércios digitais, e-commerce, né? Que agora chega final de ano, todo mundo está consumindo, está utilizando, né? Uhum. Isso tem crescido muito no Brasil. Tá? Nós temos também a questão de negócios relacionados a conteúdo, a mídia digital, a parte de mobile. Para você ter ideia mesmo, existe um dado já que diz que hoje, né, em 2013, as vendas por mobile, né, pelo dispositivos móveis, eles estão em 3,6% do total das vendas feitas pela internet. O ano passado era de 1,3%. Então tende a cada vez aumentar esse número, né, e as pessoas cada vez mais utilizarem dispositivos móveis para fazer compras e para fazer todo tipo de movimentação em relação a recursos financeiros até dentro do ambiente. Então são vários os mecanismos que a gente tem que podem ser utilizados como negócios dentro da internet, dentro da web hoje em dia.
Outra questão que eu queria encerrar essa nossa conversa, falando um pouco sobre isso, toda essa habilidade para tratar com a internet, que envolve a empresa, envolve o empresário, e o senhor é o homem da academia também, que está hoje qualificando pessoas da tecnologia da informação, e nós conversamos sobre isso semana passada. Nós ainda estamos muito longe de preparar o nosso acadêmico para ser empresário. Não falo só na tecnologia da informação. Nós estamos muito longe de formar o técnico, o cientista, para ser alguém voltado ao mercado de trabalho.
Cada vez mais tem se pensado em melhorar essa situação, né? Em diminuir esse gap que existe entre a academia e a realidade do mercado, né? Hoje existem novas metodologias até para se testar ideias, né? Existe, por exemplo, o Business Model Canvas, que é uma metodologia que a gente usa tanto na faculdade quanto Sebrae também usa, né? Para fazer realmente análise de uma ideia, para ver se ela tem possibilidade de se tornar um negócio. Então a gente tenta trazer para a academia um pouco dessa questão, de testar a ideia, porque que geralmente acontece? O aluno muitas vezes ele acha que a ideia dele é a melhor ideia do mundo, né? E ele não pensa nas questões básicas de, por exemplo, praça, preço, como que ele vai promover o produto dele, as características do produto, público-alvo, ele não tem muito essa visão. Então, às vezes ele vai para o mercado e às vezes esbarra nesse tipo de problema e não consegue seguir adiante, né? Hoje, por exemplo, a gente tem em torno de 95% dos empresários na área de internet com curso superior, né? Seja ele nas mais diversas áreas, né? só que mais especificamente na área de desenvolvimento de sistemas para a internet. E isso realmente ainda está faltando, né? Eles sentem falta de profissionais na área de sistemas para a internet para trabalhar justamente esses novos ambientes, né? Curiosamente, né, a gente tem notado nos últimos anos uma queda de procura de pessoas para essas áreas de formação. É, eles procuram as áreas que estão, às vezes, mais em evidência, como engenharias, né, a parte de arquitetura, que são outras áreas que estão bastante aquecidas no momento. Só que a gente percebe que o ano passado mesmo, né, a profissão de desenvolvedor web, do ano passado, 2013, né, já falando do ano passado, né, 2013 a profissão de desenvolvedor web foi a profissão escolhida por pesquisas como a mais promissora do Brasil. É, por toda a gama de possibilidades que existe na área de desenvolvimento web. Então, isso também é algo que é importante a gente ressaltar e que vai fazer a diferença daqui a algum tempo, né? Nós temos aí um gargalo enorme aí de demanda e falta de profissionais que tenham essa capacidade.
Senhor Marcelo Bonfim, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN. Um feliz Natal para o senhor e um feliz Ano Novo.
Eu que agradeço, Gilson, para vocês e para todos os ouvintes da CBN também um feliz Natal e um próspero 2014.
Conversei com o Marcelo Bonfim. Marcelo Bonfim, que é formado em processamento de dados, ele é especialista em e-commerce e é também mestre em ciência da computação. Vamos um pouquinho primeiro sobre a quantidade de empresários com mais de 50 anos, que é pouca na rede mundial. E falamos dos campos que devem crescer as empresas na internet, um campo vasto, mas que necessita de pessoas qualificadas.